Salve, salve galera, voltemos.
Estamos de volta aí para falar mais sobre África e suas nuances.
Sim, aqui é o Irê.
Aqui é o Vinícius novamente.
A gente vai começar a segunda parte do nosso podcast. Nessa parte a gente vai falar sobre alguns tópicos. Dos tópicos a gente vai priorizar escravidão, África e mundo, contatos modernos entre europeus e africanos, a escravidão moderna no Brasil, Estados Unidos, Angola e Haiti. E vamos finalizar com a abolição da escravatura, para quem que é essa abolição e por que ela acontece, né? Então, começando o nosso tema, a gente queria falar sobre escravidão na África, tá? E fazendo algumas relações, como a gente fez no podcast passado, sobre essas mesmas continuidades no resto do globo, né?
Sim.
Então, vamos lá. Primeira pergunta. Existiu escravidão na África?
Existiu, claro. Eu acho que é o que mais tem se falado, né, ultimamente, que é como se fosse uma justificativa, né, pra se desconsiderar, tipo, desmobilizar toda a luta negra, que é contra os rastros da escravidão, né, tipo, dizendo, na África também teve escravidão, então...
Acho que os caras falam assim, né? Como se, na África teve escravidão, então tá justificada a escravidão no Brasil, né? E não, gente. O que a gente tem que ter em mente é que a escravidão é ruim, negativa e péssima em qualquer espectro que a gente fale e a gente converse, tá? Existe uma grande diferenciação entre a escravidão africana e a escravidão moderna. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas a gente vai começar falando então dessa escravidão africana.
Sim.
Então, existia escravidão? Existiu. Mas como é que ela se organizava? Era uma escravidão aos modos da escravidão antiga, né, Vinícius? É uma escravidão que se baseia principalmente na guerra, tá? Ou seja, povos que perdem batalhas são escravizados. E por que isso? Porque no entendimento, isso não só dos povos africanos, mas em um geral, você vê isso se repetindo na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, na América também, os povos derrotados perdem seu direito à vida. Então, os povos vencedores os permitem viver. E por os permitir viver, esse escravo tem que viver a vida pelo vencedor. Agora a vida que ele vai viver é a vida do vencedor, né?
Você perde uma guerra. Vamos imaginar junto, né? Tipo, você perde uma guerra e você sobrevive, né? Seu país perde o seu país, seu povo perde uma guerra, você sobrevive, mas agora a sua vida, o seu povo, o que restou dele pelo menos, pertence, assim, pelo menos. No entendimento do vencedor, pertence a ele, certo? E isso não vai acontecer só na África, vai acontecer na Europa também, e é o que a gente mais vai ver na Antiguidade, no Império Romano, com a expansão do Império Romano, a cada povo que ele dominava, ele vai fazer questão de estabelecer esses povos, o que restou desses povos como escravos, né, para reafirmação do seu poder. Isso é muito importante. A escravidão, ela é uma reafirmação de poder. E não só no Império Romano, a gente vai ver os próprios povos eslavos, né, que vão dar origem à palavra escravo, né? Então, toda essa justificativa de que só porque existiu escravidão na África, entre os negros, não pode ser utilizado como justificativa para deslegitimizar, né, a luta desses movimentos negros, né, de toda essa luta pelos direitos civis e direitos que todos eles têm,
né? Sim, as lutas democráticos sociais, né? existe um movimento no momento atual de um resgate da história negra enquanto a justificativa para a imposição branca, né? Para lutar por um pseudo apagamento de uma dívida histórica ocidental com a tentativa de se apagar um povo todo, né? Mas retornando, houve a escravidão, existia o comércio de escravos já na África, e era um comércio importante, porque no último podcast a gente falou das diferenças de riqueza, de interpretação de riqueza entre os povos africanos e os europeus, por exemplo, que para os europeus era por terra, para os africanos era por gente. Então, uma das formas de você aumentar o seu clã, a sua tribo, a sua família, é através da escravidão, certo? Você escraviza mulheres como suas geishas e tal, utilizando uma linguagem japonesa, né, umas concubinas, né? E elas vão fazer parte da sua família. Os filhos dela serão seus filhos, que aumentarão sua família, aumentarão seu poder, sua influência e sua linhagem, né? Lógico, é uma escravidão muito diferente também. Não é essa escravidão que a gente conhece, que a gente lembra, que é a escravidão do completo abuso físico, a escravidão do abuso psicológico. Não, as pessoas não são negadas de sua... nem de sua religião, nem de suas crenças, nem de sua cultura. E elas não vão desenvolver trabalhos piores do que os povos daquelas regionalidades. Elas vão desenvolver os trabalhos que elas sabem desenvolver. Então, por exemplo, se um comerciante que fala árabe é escravizado por um outro povo africano, qual vai ser o trabalho que ele vai desenvolver? Comercializar com os árabes e ensinar árabe para os filhos desse povo. Então é uma escravidão muito mais ligada ao que a pessoa já desenvolve, e sem abuso físico, e também aquilo, tentativas de fuga, por exemplo. Fugir para quê? Fugir para onde? Sabe? Eu tenho basicamente uma continuidade da minha vida aqui, eu posso formar família, eu posso conquistar a minha liberdade, eu posso compor aquela tribo, meus filhos podem compor aquela tribo. Então é uma noção de escravidão muito diferente. E falando disso, a gente se aproxima muito da concepção de escravidão antiga. Não é uma escravidão africana, isso não é uma característica única da cultura africana. É uma característica da escravidão antiga, né? E é o que se diferencia muito dessa confusão causada por um discurso irresponsável, né? Mas se a gente para pensar o quanto a escravidão é importante para o sistema econômico de todo o modelo africano, as relações dele, como fala Lovejoy, né, um autor que comenta sobre as fronteiras do Islã, essas relações comerciais de escravidão com o próprio Islã, se levava escravos, principalmente escravos ligados à arte, ou seja, dançarinos, músicos, que eram muito valorizados, que compunham as cortes dos reis, que compunham as cortes dos califas e por aí vai. Por quê? Porque eles tinham um valor agregado cultural muito grande, entendeu?
Entendo, sim.
E eles não seriam maltratados a princípio, porque se enxergava neles algo que faltava ao seu redor, entendeu? Então eles eram uma representação disso, e daí tal valor de ter esses escravos. É lógico que a gente também não pode fundar nisso uma ilusão de achar que, então a escravidão era boa.
Era uma coisa tranquila, né? Uma ideia... Não, tá suave, vamos só escravizar e tal. É só uma concepção diferente de um exercício de poder. E como Foucault vai estabelecer, onde há poder, há resistência. Vai sim existir resistência contra os métodos de escravidão e etc, né? Mas é importante conceber essa diferença, assim, não entender que a escravidão na África ou a escravidão na Europa Antiga, ela era algo tranquilo, algo...
Sim, é algo muito traumático, né? Afinal de contas, você é retirado do seu ambiente, à força, você é colocado em uma outra realidade, você vai servir à vontade de alguém. Também é aquilo, a gente fala as punições. Existiam punições físicas, sim, lógico, não com a mesma constância ou pela única e simples vontade do senhor, entendeu? Não, mas existiam. É, acho que a gente não pode... Da mesma forma que a gente tem que entender que era diferente, a principal diferença tá, não era... É uma escravidão de uma etnia sobre outra, de uma religião sobre outra, de uma cultura sobre outra. Não, era uma escravidão de guerra, uma escravidão por dívida, uma escravidão relacionada a um discurso de poder, mas um discurso de poder que não diminuía um povo por outro, necessariamente, entendeu? Então... Se a gente for pensar na própria escravidão por dívida, por que a escravidão por dívida fazia sentido? Em toda a antiguidade, na África também. Porque muitas das vezes, pessoas que se entregavam a essa escravidão não tinham condições de se alimentar. Ou seja, elas não tinham condições de viver. E nesse entendimento, era melhor ceder de sua liberdade. É lógico, olha gente, a noção de liberdade da época também é diferente. A noção de liberdade está muito mais ligada à condição de viver. Você é livre se você vive.
Exatamente. Todos esses processos estão ligados à ideia de vida, né? E é importante pensar que essas pessoas não pensavam assim, nossa, a minha vida ela acaba e depois tem um vazio, né? Não existia a ideia de um ateísmo ou de uma descrença. Então... Toda a forma como você viveu, a forma que você, como você morreu, vão influenciar no seu pós-mortem, né? Ou como você vai ser lembrado na vida da sociedade, certo? Então, todas essas concepções elas devem ser levadas em conta quando a gente está pensando uma escravidão nos moldes africanos, nos moldes antigos, europeus e por aí vai.
Sim, e esse pensar sobre essa escravidão se torna ainda mais importante quando a gente pensa que essa não é uma peculiaridade única da África. Na Europa, por exemplo, hoje em dia já existem vários estudos que fazem crítica à questão da servidão na Idade Média, tá? Já tem vários estudos que apontam que não, a servidão sequer existiu enquanto modelo econômico. A escravatura romana teve continuidade, porque esse não era um modelo romano, esse era um modelo celta, era um modelo godo, era um modelo dos povos britânicos, eram modelos que eram adotados por vários povos, godos, visigodos, ostrogodos, vândalos e por aí vai. Então, seria muito estranho que do nada... isso mudasse para um sistema de servidão, né? Então, na Europa teve essa continuidade. Se a gente for pensar de novo na Europa Islâmica, boa parte da guerra entre islâmicos e cristãos estava muito mais ligada a um domínio de poder do que em um primeiro momento um domínio religioso,
um domínio cultural.
Sim, só depois é que isso vai se começar a se formar, mas daí a gente já está falando de um período de baixa Idade Média, a gente está falando em uma transformação cultural do próprio povo europeu, de uma aproximação cultural desse povo, porque em um primeiro momento ele está completamente dividido, não se faz muita divisão disso, e quando esse povo começa a se unificar unificar, lógico, com suas diferenças, tá? Não leve ao pé da letra, é, mas ter mais questões de identificação cultural, vão se eleger outros inimigos, e daí os inimigos, os primeiros inimigos serão os islâmicos, tá? É, mas mesmo nesse período de conflito, uma das principais formas de guerra entre os islâmicos e os cristãos era o ataque por captura. Então se fazia o ataque, é, como a gente diz, margeando a costa para capturar inimigos. Você leva e os transforma em escravos. Tanto os islâmicos faziam isso com cristãos, quanto cristãos faziam isso com islâmicos. E cristãos faziam com cristãos e bárbaros, os bárbaros das chamadas religiões celtas, das religiões pagãs, faziam com os cristãos e vice-versa, sabe? Então, a gente tende a achar que a escravidão acabou na antiguidade e é por isso que os europeus são mais civilizados. Não, isso se manteve, como se manteve no resto do globo e, existiu e se manteve na África também. Então agora a gente vai começar a falar da problemática disso. A gente vai falar então, a gente já falou da relação escravidão, da relação África e a escravidão na África e a escravidão no mundo. Agora a gente vai participar, vai começar a partir para os contatos então.
É, qual que é a diferença principal, já que a gente está pontuando como era a escravidão na África, que existia e tal, qual que é a diferença desta para agora a escravidão moderna, a escravidão que vai existir com a colonização da Europa na América, colonização da Europa na Ásia, colonização da Europa na África, né? E quais são as diferenças principais, né, que a gente vai tentar abordar aqui? Não tem como se aprofundar muito, né, nessa conversa. Mas...
Sim, como dizem nossos professores, se for para aprofundar a gente precisaria de um semestre inteiro.
Exatamente, né?
Mas, então vamos lá. Quando os europeus começam a margear a costa da África, eles começam a chegar mais próximo da África subsaariana, por mar. Também eles sabiam que tinham mais África lá para baixo, porque já existiam as rotas comerciais por terra. Eles estavam buscando uma rota comercial para as Índias, mas lógico que eles sabiam que ali na África subsaariana já tinha grande riqueza, principalmente no que toca em ouro, sal e por aí vai. Mas bem, quando eles começam a ter contato com esses reinos, principalmente ali na região do Império Songhai, eles começam a negociar com esses povos em um primeiro momento. É comércio. Eu vou te vender certas coisas. Por exemplo, os europeus tinham armas, os africanos tinham ouro, peles, sal,
marfim
e escravos.
E escravos.
Os portugueses, em um primeiro momento, eles não tinham muito interesse nesses escravos, tá? Por quê? Porque, bem, a Europa tinha acabado de passar por uma peste, a população da Europa tinha diminuído muito. Eles ainda não tinham grande necessidade de mão de obra, porque eles precisavam expandir a população para ocupar a terra, né? Então, em um primeiro momento, esses escravos foram sendo adquiridos para trabalhar nas suas feitorias na África mesmo. Tá? E, lógico, aí o mercado continua. No caso dos africanos, o principal interesse dos africanos eram nas armas. Porque, como a gente já falou antes, eram povos que estavam em conflito entre si. Então, e eles não tinham o domínio das armas de fogo. E as armas de fogo são uma completa mudança na própria concepção de guerra, né? Então, aqueles que se aproximavam dos portugueses, que tinham acesso a essas armas, já eram vistos pelos seus inimigos como mais poderosos.
Com temor, né? Um certo... respeito, né?
Pois é, então esses povos aproveitavam do comércio com os europeus como eles aproveitavam com os islâmicos e entre si, até o momento que os portugueses começaram não só os portugueses, tá? Falando dos portugueses, né? Porque os portugueses vão ser a ponta da lança, tá? Mas os outros povos europeus também vão percebendo isso. Que existia, então, a possibilidade de um mercado um pouco diferente.
E um mercado lucrativo.
Muito lucrativo. Porque a gente tem que pensar, então, a gente tem que pensar contextualizando. Em um primeiro momento, os portugueses não precisavam de mão de obra, por quê?
Ainda não tinham suas colônias, né? Esse é um ponto importante pra gente ressaltar.
Sim, eles estavam mais preocupados no comércio. Mas quando surge a necessidade da ocupação dos territórios, eles vão falar, bem, a gente teve uma experiência com mão de obra escrava no regime de plantation, nas nossas ilhas dos Açores, em Madeira, tá? Eles já tinham tido um contato com essa experiência, e quando eles precisaram ocupar o Brasil, ainda não tinha uma cultura mineira no Brasil, porque ainda não tinha descoberto as minas, né? Então eles chegaram à conclusão de que a melhor forma de ocupar o território brasileiro seria com as plantações de cana e o sistema de plantation, porque não existia uma grande população para sair de Portugal para ir trabalhar nessas plantações, e mesmo assim acho que eles não estariam muito interessados em trabalhar no regime que as plantations exigem, né? Então a necessidade de ocupar esse território gera um interesse nos portugueses de trazer mais mão de obra para as Américas. Esse é o primeiro ponto. Até o ponto que eles começam a perceber que por trás disso existe um acúmulo de capital gigantesco, né? Porque uma forma de exploração vai se transformar dependente da outra. Porque para plantation existir, é necessária a escravidão. E para a escravidão existir, é necessário a plantation. Então vai se formar todo um sistema econômico dependente desse regime. E isso é importante frisar. A escravidão, então, deixa de ser um costume e passa a ser um regime econômico. Ou seja, toda a riqueza produzida por esse sistema depende da escravidão, né? Então, acho que essa é a primeira questão que a gente tem que colocar para entender o que é a escravidão moderna. A mudança entre o costume e a cultura
para um regime econômico. Tá. Se a gente começar a destrinchar a escravidão moderna, acredito eu que quando a gente começa a olhar os senhores de engenho, os engenhos no Brasil, a escravidão, ela é cultural, certo? Você, para manter esse sistema econômico, você vai ter que apelar para outras formas, você vai ter que utilizar uma justificativa muito melhor, né, do que você simplesmente dominar outro povo, porque agora você não está entrando em guerra com os povos que você está escravizando, agora você está comprando os escravos de guerra de outros. Então, em que ponto que o escravo vai entender que ele deve estar ali, né? Nossa, agora eu vou continuar trabalhando porque eu perdi uma guerra pra você. Não, você vai ter que utilizar outras justificativas pra esse indivíduo.
Sim, tá? e também a justificativa para conseguir mais cativos. Porque, bem, se o escravo vem da guerra, não é o tempo inteiro que as nações estão em guerra. Não é um tempo inteiro que os conflitos estão acontecendo. Não, são períodos. Então tem períodos que você tem mais escravos, períodos que você tem menos, períodos que nem existem.
Sim.
Porque tem os períodos de paz. Então o que os portugueses vão fazer? Bem, eles vão começar a fazer com que os povos briguem entre eles. Pelo quê? Pelas armas. porque as armas são poder. Então eles chegam, por exemplo, tem dois povos inimigos. Eu sou um povo, o Irei é um povo, o Vinícius é outro povo. Chega o Sorrilha, nosso professor, que é o português, e oferece pra mim uma quantidade X de armas, desde que eu vá lá no povo do Vinícius e capture uma quantidade de escravos. Bem, eu já sou inimigo do Vinícius. Eu já não vou com a cara dele. A gente já tá brigando há centenas de anos por uma série de coisas. Então eu penso, poxa, vou conseguir armas. E não só armas, tá? Armas, vestimentas, navios, construções e por aí vai.
Sim.
Tudo aquilo que os portugueses poderiam oferecer. É, então eu vou falar, ué, bem, eu já faço guerra com o Vinícius. Então agora eu vou fazer guerra com o Vinícius, mas para conseguir escravos. Entendeu? Se por consequência eu destruir e tomar o território dele, melhor ainda.
É, e tá valendo muito a pena. Essa negociação tá valendo muito a pena.
Sim. E esse é o primeiro momento. Ou seja, o que os europeus vão fazer é utilizar os conflitos já existentes para aumentar o fluxo de escravos. Só que mesmo assim, a demanda na América está sendo tão grande, mas tão grande, que mesmo esses conflitos não estão dando conta de prover a quantidade de escravos que eles precisam. Então o que, que eles vão fazer?
Agora a gente vai atacar os impérios que a gente estava vendendo as próprias armas, né? E não é como se os impérios fossem aceitar isso naturalmente, né? Eles vão guerrear, eles vão entrar em conflitos grandes, né? Ou negociações muito extensas com reis e rainhas lá dos povos nativos da África, certo? Mas tá bom, agora que a gente... Eles vão lá, passam, no geral, né? Conseguem vencer esses povos africanos, essas culturas de impérios africanos, conseguem mais escravos e essa comercialização começa a se estender. E qual vai ser a justificativa agora? Criarão-se diversas justificativas a partir da raça? A partir da raça, agora você não trabalha mais no âmbito da justificativa de guerra, de dominação. Agora você vai simplesmente dizer: nós, brancos, europeus, somos mais evoluídos que vocês. E a gente é mais evoluído que vocês não por um processo histórico. A gente é mais evoluído que vocês porque a gente é branco.
Sim, e esse porque é branco, ele vai vir em seguida de uma série de outras justificativas. Mais tarde vai ser retomada a questão histórica. E é daí que vai se construir a noção de uma África não civilizada.
Sim, Hegel, né? Hegel vai chegar, vai dizer em suas obras como os povos africanos, eles eram menos desenvolvidos, eles sofriam de uma atrofia histórica, não é? Uma atrofia que impedia o seu desenvolvimento, o seu progresso. Então, a gente deveria levar esse progresso para esses países, né? esses povos.
Sim, lembrando que nesse momento, a história que conta para os europeus é uma história teleológica. Ou seja, é uma história que se desenvolve sempre para cima, sempre em direção ao melhor, ao progresso, tá? E daí o Hegel e depois vão ter outros pensadores, filósofos que vão continuar pensando nessa linha, vão justificar o guia dos europeus. Os europeus enquanto guias da humanidade, porque eles são os mais desenvolvidos. E daí vai ter a explicação dos povos, vão explicar os asiáticos, vão falar, não, a China lá é um grande império, se desenvolveu pra caramba, mas eles não conseguiram ir além disso.
É, os japoneses, grande império, interessante, da hora, mas não é uma cultura aceitável pra gente. Então, a justificativa cultural começa a ultrapassar diversos limites, né? Por assim dizer. Como a gente vai ver nesse momento... Uma retirada de identidade dos indivíduos para que eles pudessem trabalhar pra gente. Né?
Sim.
Nós, se botando no papel dos europeus, né, agora.
Então, o que o europeu vai fazer é desenhar várias justificativas. Vai existir a justificativa religiosa. A justificativa religiosa é, bem, vamos levar fé ao infiel ou fé ao sem fé, tá? Porque a nossa fé é a certa. A nossa fé é a fé de Deus e só se pode alcançar o salvamento, a salvação, aliás, por Deus. E esses povos não acreditam em Deus. Então a gente tem que salvá-los. A gente tem que fazer com que eles vão ao paraíso. Essa é a primeira justificativa da religião, que depois vai ser desmontada também. Eles simplesmente vão falar que os negros não têm alma e por não terem alma eles são escravos. Por nascença. Inclusive, tem uma lenda do Khan que vai falar sobre o estigma do negro, a marca do negro, né? Que o negro ele recebeu uma marca divina e essa marca divina o transformaria em menos que um servo. E abaixo de um servo você tem um escravo. Então existem essas justificativas religiosas. Depois vão vir justificativas biológicas, né?
Científicas, né?
Científicas positivistas.
Sim, um grande nome aí a ser citado é Lombroso, um advogado, né? E ele vai ser considerado como o certo por muito tempo. Ele vai estabelecer uma teoria sobre o delinquente. E é interessante como... E o estudo dele pauta-se inteiro dentro das cadeias, né? Ele vai em todas as cadeias e percebe como os indivíduos que são delinquentes normalmente são negros, né? Ele faz um estudo gigantesco sobre o tamanho do crânio, né? Então é uma justificativa para apontar a minoridade biológica desses indivíduos. Né?
Sim, a inferioridade, né? E além disso, além dos trabalhos do Lombroso, você vai ter a justificativa darwiniana, né? Que, olha, o Darwin ficaria puto. Aliás, ele ficou puto. Porque a teoria dele, a teoria da evolução, ela não tem nada falando que o africano é inferior ou não. Ele fala que o quê? Que os seres se desenvolvem segundo seu ambiente. Então, a maior quantidade ou menor quantidade de melanina está exposta ao sol. Quanto mais sol você tem ao longo das gerações, mais melanina seus herdeiros vão produzir ou não. Ou você vai ser um branco porque não tem sol no norte do planeta. Tá? Então, é isso que o Darwin fala. Mas vão criar uma teoria darwiniana social para falar que não. Por os europeus dominarem uma certa tecnologia, uma certa civilização do ponto de vista europeu, eles são superiores aos africanos. Então, essa série de justificativas vão ser utilizadas para justificar aquele sistema econômico que a gente falou anteriormente.
Mas e aí, Yuri? Os africanos aceitaram isso?
Aceitaram o caramba. Se a gente for parar pra pensar, existiu grande resistência. Existiu resistência militar, tá? Então, povos da região do Songhai, da região do Congo, da região de Angola, lutaram de forma armada, de forma militar contra essa imposição europeia e também lutaram de forma política contra essa imposição. Por exemplo, em certo momento da história, os portugueses se aproximaram do rei do Congo. O rei do Congo, ele tinha alguns inimigos que eram os inimigos Nijinga da região da Angola. Aliás, desculpa.
A Nijinga, era a rainha do Angola.
Dos Nangola, tá?
Certo.
Então, esse rei do Congo tinha alguns inimigos na região de Angola. Os Nangola, que são os reis de Angola. Tá? Então, os portugueses firmaram aliança com eles e começaram os portugueses fazerem incursões nas regiões dos Nangola, que eram povos muito aguerridos, eles eram muito guerreiros. E os, os congoleses começaram a fazer o mesmo. Os Nangola resistiram militarmente e...
E politicamente. Com a Nijinga, que a Nijinga era uma pessoa que sabia falar o português.
Sim,
né? Ela é inclusive citada na obra do Hegel como sendo uma pessoa nada educada. Né?
Vão surgir duas interpretações da Nijinga para também para justificar as intenções portuguesas. Em um primeiro momento, a Nijinga vai ser dita como uma africana muito culta, ela fala o português, ela domina a cultura europeia, ela se veste como um europeu. Mas por que que ela faz isso? Ela faz isso porque o irmão dela está no poder, o irmão dela, Amanda, enquanto uma diplomata... eu fiz aspas no diplomata, não dá pra ver, mas eu fiz. E ele a envia pra ir conversar com os portugueses. Ela entende que ela se caracterizando, ela vai ter mais respeito dos portugueses. E ela consegue uma aliança com os portugueses. Só que essa aliança que ela consegue é muito política. Ela fala, eu vou dar um pouquinho aqui e vou tirar um pouquinho ali. Eu vou dar um pouquinho aqui. Vou tirar um pouquinho ali. Eu vou prometer que vou fazer alguma coisa, mas eu não vou fazer ela. Então, ela vai cada vez mais iludindo os europeus e unindo os Nangola. Ou seja, unindo esse povo muito guerreiro que brigava entre eles, e ela vai falando, não, agora o nosso inimigo é o português, o nosso inimigo é o português, nosso inimigo é o português. E, e aqueles povos que estavam sendo escravizados lá no Congo, ela chamava para a região de Angola e fazia uma coisa que a gente vai conhecer aqui no Brasil com o Zumbique, que é o principal nome. Os quilombos. Então os quilombos já são uma realidade de resistência dos povos negros desde a África. Os quilombos já existiam na região de Angola, na região do Congo. E então a Nijinga vai organizar uma resistência política que vai organizar, que vai gerar uma resistência militar organizada que vai expulsar os portugueses por um grande período de tempo da região, e só depois é que os portugueses vão voltar a ter influência naquela região. Então, isso só para desconstruir essa noção de uma África fraca. Não, eles tinham uma organização política, cultural, militar, toda organizada contra isso, porque eles entendiam que isso era muito, que essa escravidão já não era mais, não seguia mais a lógica cultural e nem a lógica da normalidade para eles. Não, agora era uma lógica de exploração e de domínio, né?
Sim. E quando a gente parte para a escravidão já no Brasil, nos países em que houve um regime cultural da escravidão, também não se houve aceitação. Não é inconcebível a gente pensar que os escravos aceitavam naturalmente ter que trabalhar dias a fio numa plantação de cana de açúcar, numa plantação de arroz e etc. Né? Os africanos vão sim ser contra isso. Porém, antes da Nijinga aparecer, né? Tipo, alguns reis africanos vão ser sim, vão sucumbir para os portugueses e os europeus, sim. E vão ser mandados como escravos para esses países coloniais. E o ponto é, não importa se você é rei, você é negro. E se você é negro, você não tem nome, você não tem cultura, nada, nada que veio antes de você ser escravo, de você pertencer ao senhor, né, vale. Né? Os europeus retiraram as identidades dos africanos para justificar o trabalho escravo. E se o negro ainda assim resistia, aí a gente entra nos maus tratos, na flagelação, né, do corpo negro, que eram atrocidades, né?
Sim, até o momento que essas atrocidades deixam até de obedecer uma lógica de punição para obedecer uma lógica de exemplo, né? Acho que o que a gente tem que ter em conta é que muito da violência ela era cometida antes de que o escravo se tornasse realmente escravo no plantation. Então, o que que se fazia? Bem, a primeira era a violência da captura. Você captura esse escravo, só que ao mesmo tempo que você captura esse escravo, você mata as mulheres, mata as crianças, mata os idosos. Então ele já se vê cercado de violência, uma violência extrema, tá? Não é o matar humano, se é que a gente pode falar disso, mas é o matar com requintes de violência. Depois esse escravo era encaminhado para o centro de comércio, onde ele era tratado como um animal. Depois ele era embarcado em um navio, a gente já tem ideia do que era esse transporte do navio negreiro, eles passavam meses a fio dentro de um navio, sem ver a luz do sol, comendo restos de restos, naquela sujeira completa, pessoas morrendo ao lado deles, tendo que viver com cadáveres e ratos e morte e sujeira e desespero, até que eles chegavam no Brasil, por exemplo. E daí eles chegavam no Brasil, qual que era a primeira coisa que eles sofriam no Brasil? Eles eram açoitados, eles apanhavam muito, de uma forma muito violenta. E isso criava... E é de se entender, se a gente tentar imaginar, um medo absoluto sobre esse senhor. Por quê? Não o medo de ser ferido, mas a lembrança da dor. Então eles eram controlados pela lembrança, pela memória. É uma tortura tão grande e tão gigantesca que eles não tinham coragem de se revoltar. Um outro ponto importante de ser lembrado é que lembra que a gente falou que a África era feita de várias Áfricas? Os povos eram inimigos, não falavam as mesmas línguas, não tinham a mesma religião. Então imagina o quão difícil é para se organizar uma resistência quando você sequer entende o que a outra pessoa está falando, né?
E é por isso que vai demorar muito tempo para criar-se os quilombos como resistência aqui no Brasil, né? E ainda assim, dentro dos quilombos, as relações sociais eram marcadas ainda pela sua etnia de origem africana.
Pois é, porque o pensamento português, por ser um pensamento de mercado, eles entenderam rapidamente que eles não podiam trazer representantes de um mesmo povo para um mesmo lugar. Então você trazia um povo da região da Angola, um escravo da região da Angola, um da região do Congo, um da região Sonraio e de outras regiões, e colocava eles para conviverem no mesmo ambiente. Então, isso era uma forma de desarticular até a comunicação entre eles. E é nisso que, por exemplo, a Marina de Mello Souza vai falar dos reis negros no Brasil. Ela vai falar que é aí que o rei não existe. Por quê? Porque ele não tem representação, nem para ele e nem no outro. Então, aquele rei que viveu como rei, que comandou como rei, que organizou sua sociedade, que viveu a favor de sua sociedade, de repente não é e não vai ser, e não tem possibilidade de ser mais nada, nem para ele mesmo. Porque nem ele consegue mais se justificar enquanto rei, porque ele não se identifica com mais nada. E é interessante lembrar também, não é só a cultura, não é só a opressão, não é só a divisão, também tem o espaço. Porque você imagina, você sai da sua região de origem, você atravessa um oceano que não termina nunca e te colocam numa terra completamente diferente, onde você nem consegue se localizar. As estrelas mudaram, as plantas mudaram, os animais mudaram. Então, todo o seu sentido de identificação desaparece.
Todas as suas referências mudam, desaparecem E então a sua, o que te mantém vivo é a sua lembrança de casa.
Sim, e por exemplo,
é uma justificativa, né? Tipo, pra você querer se manter vivo.
É, por exemplo, no caso das divindades espirituais, por exemplo, é, o meu Deus estava ligado a uma certa planta da minha região. Aquele era o símbolo dele. Enquanto quando eu orava para ele, eu orava aos pés dessa árvore. Eu orava aos pés de determinada cachoeira. Eu orava aos pés de determinada montanha. E quando não tem essa montanha, não tem essa árvore, não tem... Ou seja, eles arrancaram até meus deuses, meus ancestrais. Então... É a completa destruição do indivíduo, do ser e do indivíduo comunitário.
Então a gente fica se questionando como e por que um processo de abolição vai acontecer, né? E como um processo de resistência vai acontecer também. Se a gente vai entender os processos de resistência dos quilombos, a fuga dos escravos é... Você entender que gerações, muitas gerações já passaram para isso começar a acontecer.
Sim, eles tiveram que começar a se identificar com a terra, eles tiveram que começar a se identificar entre eles mesmos, ou seja, eles tiveram que aprender uma língua nova para se comunicar, eles tiveram que aprender o português, eles tiveram que aprender uma religião nova para se identificar, eles tiveram que aprender o catolicismo. É lógico que daí vão ter as reinterpretações de catolicismo, porque é uma tentativa de manter aquela cultura deles. Eles vão falar, bem, porque esses povos, eles ainda tinham representações que ainda eram parecidas. Então, através da representação do branco, eles vão falar, ah, mas quando eles aprendem o português, eles vão falar, eu tinha um deus que ele se chamava, entre aspas, Oxóssi. E ele era o senhor das matas. E o Vinícius vai virar e falar, olha, eu também tinha um deus, um espírito, um senhor, um guia, que era o senhor das matas. E o nome dele era tal. Então a gente vai falar, ah, então agora a gente vai procurar uma representação dentro da religião do branco para nos identificarmos com esse espírito guardião das matas.
Sim, e aí é importante também o trabalho dos indivíduos que criam no candomblé. A gente não pode pensar que o candomblé é simplesmente a religião que dominava a África nessa época, né? Então o trabalho dos negros ao criarem uma identificação em cima de uma única religião de base africana foi muito vitoriosa, entre muitas aspas aí, né?
Sim, é uma ressignificação dos seus próprios valores, das suas próprias lembranças, dos seus próprios ancestrais. Porque a gente, como a gente está falando, são outras gerações. Então já não é a geração que viveu na África que se lembra. Não, é a terceira, a quarta geração onde eu lembro do que a minha avó me contou quando eu era criança, que a mãe da minha avó contou para ela quando eu era criança. Então se mantém algumas palavras, se mantém algumas, principalmente cantigas. Por exemplo, hoje em dia no Brasil, se a gente vai em um terreiro de Umbanda ou em um terreiro de Candomblé, existem canções que são canções cantadas na África. A gente não faz a menor ideia do que elas significam. Aliás, a gente só vai saber o que elas significam quando os negros brasileiros começam a se comunicar com os negros africanos. E os negros africanos vão falar, olha, determinada palavra significa tal coisa. E as pessoas vão perguntar, o que significa meu nome para os africanos. Os africanos vão falar, olha, o significado do seu nome é esse. Então, mas como que essas coisas são levadas no tempo e ao mesmo tempo elas perdem o significado? Pelas cantigas, pela canção, pela cultura oral.
Sim.
Que é mantida entre esses povos que convivem entre eles, né? E isso é resistência. É a resistência contra o domínio total e completo empreendido pelos brancos, né?
Sim. E essa resistência, ela vai ter um momento de vitória, né? Em um país que a gente conhece aí por as missões que o Brasil já teve lá, né, agora na nossa contemporaneidade, que é o Haiti. O Haiti, ele vai ser o primeiro país que vai ser independente em toda a América. Ele vai se tornar independente da França. E ele vai ser um país em que a independência foi mobilizada e foi vitoriosa pela parte negra, né? Uma guerra brutal em que os negros saíram vencedores. E isso criou uma áurea de medo em todos os países em que os brancos colonizavam.
Em todos os regimes escravistas, né?
Todos
porque
os regimes escravistas.
Porque você pensa assim, essa revolução que acontece no Haiti, acontece porque a maior parte da população é negra, você tem pequenos senhores brancos, é uma parte minúscula da sociedade, que é uma parte de cidadãos brancos livres, que estão ligados ao comércio e por aí vai. E essa população é dizimada. Mata todo mundo. É tipo isso. Por quê? Porque os negros oprimidos conseguem se organizar. Eles são de uma maioria étnica. Eles conseguem se organizar. E eles vão se revoltar.
Sim.
E eles são vitoriosos nessa revolta. Mas ao mesmo tempo que eles são vitoriosos nessa revolta, o mundo fala, isso não pode se repetir.
E é importante ressaltar que a mesma coisa que aconteceu no Haiti era improvável de acontecer nos Estados Unidos, era improvável de acontecer no Brasil. Mas mesmo assim, os brancos se programaram para que isso não acontecesse.
Sim, eu acho que a primeira impossibilidade de acontecer em países como o Brasil, como os Estados Unidos, é o seu tamanho.
Acho
que a gente tem que entender que o negro da Bahia sequer sabia da existência do negro do Rio de Janeiro. Por quê? Porque se a comunicação já era difícil entre os brancos, porque pega a cartinha, escreve a cartinha, coloca nono no barco, o barco vai até Salvador, e lá em Salvador encontra alguém para entregar para a pessoa, ou seja, a comunicação já é difícil pro branco. Imagina pro negro. Não existia. Ele sequer imaginava que existia outras comunidades, não negras necessariamente, mas outras comunidades em outros lugares do Brasil. Ele não sabia nem o que era Brasil. Não tinha noção de Brasil pro branco. Agora imagina pro negro. Pro negro só existia aquele local. Então, as formas de resistência no Brasil vão ser locais. E daí você vai ter os quilombos, por exemplo.
O mais famoso é o Quilombo dos Palmares, em que a gente tem como figura principal e a representação máxima do Dia da Consciência Negra Brasileira, que é Zumbi.
Sim, Zumbi dos Palmares, filho de Xangô. Pra quem não sabe, Xangô é o orixá da justiça. O orixá que... Da justiça ele também tem bastante de guerra. Parceirão de Ogum. Mas esposo de Yansan.
Vixe, mas esses orixá aí tudo se relacionaram.
Tudo,
né?
Brother.
E ele vai criar uma resistência honrosa, né, no Quilombo dos Palmares. E que vai ser derrotado. Eles vão conseguir derrotar o Quilombo dos Palmares, vão conseguir matar Zumbi, e isso vai criar uma desmobilização, pelo menos na Bahia, no Nordeste inteira, né?
Sim, e é importante a gente lembrar, isso é muito importante pautar, que os quilombos, o Quilombo dos Palmares é o principal exemplo, mas existiram quilombos no Brasil inteiro. A partir do momento que os negros começam a se organizar...
Começam a fugir?
Sim, quando eles começam a ter contato com os indígenas, então, mano.
Sim.
Eles não conhecem o território, mas os indígenas conhecem muito bem o território. E os indígenas também estão sendo completamente oprimidos e caçados pelos brancos.
Passaram por uma escravidão também dos brancos, né?
Pois é. E o interessante é que como é que se dá essa relação negra e indígena? Numa relação de reconhecimento de necessidade, em um primeiro momento, entendeu? Então, lógico, eles não vão ter necessariamente uma relação de completa igualdade dentro dos quilombos. Mas é uma relação muito mais pacífica, muito mais igualitária, cada um desenhando seus papéis, e daí também a fé vai se misturar. Então você vai ver surgirem aquele Oxóssi, que antes era só o senhor da floresta, agora ele vai captar muito do indígena. Ele vai assumir características cada vez maiores da mistura do indígena com o negro. Então agora ele vai se tornar um caboclo. E daí você vai ter todo um surgimento de um imaginário indígena dentro daquele imaginário de herança africana. E essa fé vai começar a se transformar. E daí você vai ter o surgimento de outras religiões, dentre elas a Umbanda, que vai ser uma mistura da religião católica com essa herança negra e essa herança indígena.
Sim. E aí, posteriormente, mais pra frente, vai entrar o kardecismo, né, etc., que é a única, né, religião unicamente brasileira. Nasceu e se expandiu como religião brasileira. Né? Já o candomblé é uma religião africana, uma religião de matriz africana, e se permanece assim. Né? Alguns terreiros de candomblé vão aceitar, né, essa heterogeneidade, vão aceitar as entidades da Umbanda, que são os caboclos, os boiadeiros, vão aceitar, mas ainda assim uma religião politeísta, né? A Umbanda não, a Umbanda é uma religião monoteísta, de Zâmbia, o deus máximo, deus criador, né? Com Oxalá sendo o seu primeiro filho, e Oxalá é Jesus, né?
Tem, sim, toda essa
ressignificação.
Isso aí mesmo. E aproximação, né? Então, mas a Umbanda, ela é tão interessante porque, ok, você tem o boiadeiro, que significa o sertanejo, você tem os caboclos, que são os indígenas, você tem
os pretos velhos, que são os escravos.
Você tem as ciganas, que vêm de uma lembrança muito ligada a uma questão árabe, que é o contato que os árabes tiveram com os povos ciganos. Vem de uma herança judia, que também está ligada a ver com a herança da cigana. A cigana da Umbanda é uma cigana muito, muito diversa. Ela não é a cigana ligada exatamente com o povo cigano. Não, ela é uma mistura desses povos. Então, as próprias representações de bem e mal vão ser reimaginadas para um imaginário, e daí é um imaginário africano mesmo. Não existe bem, não existe mal. O que existe é caminhos, escolhas.
O bem e o mal existe na Terra, mas para além dela, todas as entidades atuam acima dessa definição de bem e mal.
Pois é. Então, isso no Brasil, né? O exemplo da religião no Brasil, ela é muito forte porque ela é muito presente nos nossos dias. Não só para quem é fiel ou não. Todo mundo no Brasil já ouviu falar de Umbanda, de Candomblé, de Exu. Pelo bem ou pelo mal.
Pelo bem ou pelo mal.
De Exu, de Caboclo, de Preto Velho e por aí vai. Se eu falo, vem na cabeça a imagem, o Zé Pilintra.
Que é o malandro, aquele que representa o carioca, né? Ele é o carioca.
É o malandro carioca, o sambista. Sim. Então, essas significações e essas noções de valor, elas tomam um espaço muito grande, né? E, bem...
A gente não pode se delongar muito no assunto da religião.
A gente,
né,
vai tentar dar uma resumida agora. Vamos falar de Estados Unidos. Bem, os Estados Unidos, a gente tem a tendência de imaginar que os Estados Unidos fodão, picoludo de sempre. Mas, bem, ele teve uma divisão muito grande. No sul dos Estados Unidos, o regime de plantation foi muito utilizado.
Tá? E... No sul dos Estados Unidos, que ele era um local... agrícola, principalmente, matéria-prima, né? Já o norte era um norte industrializado, né? Que é hoje onde a gente conhece por Nova York, aí, esses locais.
Então, é um norte muito branco, com uma cultura muito protestante, que é a divinificação do trabalho, ou seja, que coloca o trabalho como um caminho de se chegar a Deus. Por ser protestante também, são comunidades mais unidas e por aí vai, que não aceitaram a mão de obra escrava, não escolheram a mão de obra escrava. Mas no sul não, no sul você tem uma maioria absoluta de católicos, você tem uma maioria absoluta de investidores, ou seja, não são aqueles que fugiram para o novo mundo para tentar uma vida nova, não. Você tem a galera que está investindo, que sai da Inglaterra, para investir nesse novo mundo. Investir como? Ué, no melhor modelo possível, no modelo da época, que era o modelo escravista, né? Então, no sul dos Estados Unidos você vai ter essa mesma tradição, tá? E como é que vai se desenvolver toda essa relação? De uma forma muito parecida, tá? Acho que a gente pode fazer quase que uma analogia. Quando a gente fala de escravidão no Brasil e fala de escravidão no sul dos Estados Unidos, a gente está falando basicamente da mesma coisa, né?
Uma escravidão que tira a individualidade, que vai forçar o negro a ter que ressignificar todo o seu território, toda a sua ancestralidade, né? Um filme muito interessante pra gente ver isso, assistam, é muito bom, é 12 Anos de Escravidão, que ganhou o Oscar.
É um filme maravilhoso, e é um filme que nós brasileiros, quando assistimos, identificamos muito da nossa escravidão no que aquele filme está contando.
Sim, que conta a história de um negro que já é livre na parte norte dos Estados Unidos, é capturado e é levado para o sul, e que ele vai trabalhar
vai ser escravizado. Né? E eu acho também importante a gente falar de Angola, tá? Fazer uma citação rápida sobre Angola. Quando o Brasil vai se tornar independente, quase que a Angola vem junto com o Brasil, tá? Era um plano principalmente do Dom Pedro, trazer a Angola junto com o Brasil. Por quê? Por causa da interdependência econômica do Brasil com a Angola, tá? Da escravidão, do fluxo de escravos que a Angola fornecia e do regime econômico brasileiro. E daí, olha, só colocar um ponto. Quando a gente fala da Angola, é a mesma coisa que a gente fala do Brasil. Quem domina Angola nessa época são brancos.
E são os portugueses.
Tá? Então, da mesma forma como aqui no Brasil, a nossa independência foi guiada por um português, lá também seria guiada pela elite portuguesa estabelecida.
Tá? Sim, e lá na Angola, o único diferencial que a gente pode dizer é que a Angola está dentro da África.
Exatamente. Mas, então, só para colocar esse adendo, é um regime interdependente, o sistema econômico e a produção. Agora vamos. E a escravidão, né? Agora, partindo para o encerramento dessa segunda parte, vamos falar um pouco de abolição.
Como se deu esses processos abolicionistas? Foi uma mobilização mundial, né? Comandado pela Inglaterra, em que vai se forçar os países colonizados a estabelecer o fim da escravatura, né?
Sim, mas daí costuma-se ter uma imagem da Isabel como a imagem da libertadora, da humanística, preocupada com o bem da humanidade. E eu acho que isso é outra imagem que a gente tem que combater, sabe? Não, a Isabel não decretou o fim da escravidão porque ela era boazinha. Ela decretou por causa de um interesse econômico. Por quê? Se a gente parar pra lembrar, nas aulas de história, elas são importantes, a Inglaterra vai passar um pouquinho antes para um período que a gente chama de Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial, ela vai transformar completamente todos os meios de produção. E esses meios de produção vão gerar produtos. Produtos que vão ser trocados por dinheiro. Quem tem dinheiro? Quem recebe dinheiro?
É.
Escravo recebe dinheiro?
Não.
Não. Escravo não recebe dinheiro. Então você pensa assim, pô, a Inglaterra tava lá vendendo pra Europa, tava lá vendendo pros brancos nos Estados Unidos e tava lá vendendo pros brancos no Brasil. Mas ela queria expandir esse mercado. E existia todo um mercado ocioso. Como assim ocioso? Vamos pensar assim também. Ah, Isabel aboliu a escravidão para que os negros pudessem trabalhar e os negros pudessem comprar. Não, também não. Tá? Ela vai abolir a escravidão para que aqueles sistemas econômicos tivessem que se transformar, de preferência que eles tivessem mão de obra assalariada branca, tá? E essa mão de obra assalariada branca tivesse acesso aos produtos que saíam das indústrias inglesas. E os negros nessa história? Realmente ninguém pensou nos negros nessa história, entende?
Exatamente.
Ninguém pensou nos negros nessa história. A questão da abolição é a substituição de um sistema econômico por outro sistema econômico.
Sim, e essa transição, ela não vai se dar, tipo assim, a princesa Isabel assinou a declaração da libertação dos escravos e desapareceu a escravidão no Brasil. Não existe mais escravo.
Não é bem assim. Foi assim que aconteceu. É, a escravidão no Brasil vai demorar mais um século pra acontecer.
Sim, ela se dá em 1888... Né? E aí a gente vai dizer que no Brasil não existe mais trabalho escravo depois de Vargas. A Vargas, ele vai mudar isso. Isso aí vai ser uns 60 anos, pelo menos.
Sim, né? E é interessante a gente também colocar uma pontuação que falar que não existe mais escravidão é de um ponto de vista muito mais jurídico.
Isso.
Tá? Por quê? Porque a lei proíbe a escravidão. Então, dentro de um regime que obedece sua legislação, o trabalho escravo não existe. É um trabalho análogo à escravidão. Agora, se a gente for fazer uma análise mais, assim, real, ou seja, mais direta, então sim, existe escravidão até hoje. A gente cansa de ver relatos aí, né, principalmente... nessas grandes plantações do interior, onde essa vida análoga à escravidão, no final de contas, é a escravidão.
Sim, continua havendo. E o Brasil, ele é um dos países que tem a legislação mais dura contra o trabalho escravo. Né? Ela é um... Inclusive, e isso foi um acordo internacional, né, em que todos os países tinham que ter uma legislação contra o trabalho escravo muito aguerrida. O Brasil foi um dos principais países nesse fronte e agora estão querendo retroceder nesse sentido. O Brasil está retrocedendo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. E é aí que entra a importância do conhecimento da história da escravidão. Né? A gente conceber que a gente não pode retroagir dessa forma. A gente tem que estar sempre caminhando para que cada vez menos haja relatos de trabalho escravo, seja no Brasil, seja no mundo.
Sim, né? Exatamente. Então, esse pensar sobre, nesse caso, a história da escravidão, pensar realmente no que nós esperamos para o nosso mundo. Eu acho que teve uma citação que nosso professor fez em sala de aula, que o professor Sorrilha citou um outro professor, o Ricardo. Ele, o Sorrilha citando o Ricardo, que o Ricardo falou: o estranho não é a liberdade. Quer dizer, ao contrário, o estranho não é a escravidão, o estranho é a liberdade. Por quê? Faz muito pouco tempo que a humanidade luta contra a escravidão. Então a escravidão ainda está muito presente na nossa cultura. Tá? Então a gente tem que reafirmar essa questão da liberdade. Esse é um ponto. Mas acho que a gente pode encerrar por aqui, porque a gente pretende fazer uma terceira parte ainda, né? E a gente já tá em quanto tempo?
Já estamos
uma hora e tanto
aí falando com vocês. Mas eu acho que, só para finalizar, um pensamento interessante é que a abolição vai acontecer, né? Para que todos os indivíduos entrem nesse novo modelo econômico. Só que as ferramentas para você se desenvolver economicamente nesse novo modelo não são dadas para os negros.
Sim, e daí, né? É daí que vai partir a nossa terceira parte,
certo. Né?
Que vai ser essa exclusão social e econômica do negro, e como o negro vai lutar, primeiro, para se identificar, e segundo, para se organizar em resistência e exigir a sua participação social nesse novo desenho de mundo, né?
E aí a gente volta na nossa terceira parte com muita malemolência.
Muita malemolência.
E samba.
E vamos de samba. Falou, galera. Falou. Até a terceira parte.